agenciadepodcast.com.br.
E nós temos a primeira imagem do coração da Via Láctea. Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao Astronomia em Meia Hora. Episódio feito em tempo recorde, viu, gente? No dia 12 de maio, teve uma conferência de press release para mostrar pela primeira vez uma foto do buraco negro da Via Láctea. E eu tava lá, eu era o buraco negro. E hoje eu vou contar tudinho pra vocês por trás desse feito científico e tecnológico absolutamente incrível. Mas vamos começar do começo, né? O que é um buraco negro, afinal? Esses objetos recebem esse nome porque a luz não consegue escapar da sua gravidade. Mas vamos dar alguns passos para trás de novo. Primeiro, a luz viaja no tecido espaço-tempo, que a gente pode entender aqui basicamente como gravidade servindo de estrada, ok? Então, o tecido espaço-tempo é uma estrada da gravidade e a luz é um carro, uma moto, um caminhão, qualquer coisa que seja, tá? Isso significa que se esse tecido se distorce aqui e ali, é como se você tivesse uma estrada com um buraco aqui e ali, uma curva aqui e ali, uma montanha, um vale. E o carro necessariamente vai responder essa distorção enquanto ele estiver viajando pelo tecido espaço-tempo. A luz, do mesmo jeito, segue o tecido espaço-tempo e as suas distorções. E buracos negros são objetos com tanta massa e tão singulares que a sua gravidade distorce muito o tecido espaço-tempo. Seria como ter, sei lá, um poço no meio da estrada, sabe? E o que significa ele ter uma gravidade tão grande que a luz não consegue escapar? Porque agora ficou claro, a gravidade grande distorce o tecido espaço-tempo. Mas como assim a luz não consegue escapar? Todo objeto com massa possui o que a gente chama de velocidade de escape, viu? Isso significa o seguinte, se você jogar uma pedra para cima, ela vai voltar. Mas se você for aumentando a força, essa pedra vai ir cada vez mais e mais e mais alto. Existe uma força mínima que vai fazer a pedra ir alto o suficiente para escapar da gravidade da Terra e não voltar mais. Isso é o que a gente chama de velocidade de escape, viu? Acontece que buracos negros possuem uma velocidade de escape que é basicamente maior que a velocidade da luz. E aí a gente tem assim um pequeno problema, porque a luz ela é a velocidade máxima que existe na natureza. A velocidade que a luz tem no vácuo é a única constante da natureza. O tempo não é constante, o tempo dilata, o tempo contrai, mas a velocidade da luz é constante. Então, com uma velocidade de escape maior que a velocidade da luz, basicamente a gente está falando que nada escapa dessa singularidade. E nada mesmo, a gente sabe disso. Então, se a velocidade de escape é maior que a maior velocidade possível de existir, simplesmente significa que nada escapa. Nem mesmo a luz, entendeu? Então, basicamente, os buracos negros, a gente não vê. O que a gente enxerga, por exemplo, se você está enxergando alguém, ou uma mesa, ou uma TV, é a luz viajando desse objeto até os seus olhos. Mas se a luz não consegue viajar desse objeto, que ela fica presa nesse objeto, você não enxerga é nada. E assim, o que exatamente são os buracos negros, como funciona, isso tudo ainda é uma área que está em, assim, investigação intensa na astronomia e na física, porque são condições extremas da relatividade geral, da gravidade, e a gente está entendendo realmente o que é. Mas o buraco negro é basicamente um objeto com tanta massa que sua velocidade de escape é muito grande e nem a luz escapa, viu? Então, recapitulando, buracos negros são objetos com tanta gravidade que a luz não escapa. Isso significa que existem diferentes tipos de buracos negros que nascem de diferentes formas. Se vocês quiserem saber em detalhes sobre esses tipos, confere o episódio do podcast sobre como buracos negros nascem. Mas aqui, a gente pode recapitular rapidinho. Tem principalmente três tipos de buracos negros de massa estelar, de massa intermediária e os supermassivos. O de massa estelar, eles são originados através da morte das estrelas, viu, gente? Estrelas de alta massa, elas vão morrer e aí elas vão originar buracos negros. Tem um episódio também falando disso, que é sobre como as estrelas morrem. Já os supermassivos, eles estão em centro de galáxias, geralmente. E como eles nascem, na verdade, ainda é um pouco uma incógnita. Os intermediários ainda é uma incógnita maior, porque a gente não tem tantas observações desses objetos. A gente está começando a ter essas primeiras observações. Então, se vocês quiserem saber mais, no meu Instagram, Astrônoma Camila, tem os destaques dos stories e tem uma playlist inteirinha dedicada para buracos negros, viu? Então, se vocês quiserem dar uma conferidinha depois, vai lá. Mas aí você pensa, como a gente pode saber que existem buracos negros se a gente não pode nem enxergar buracos negros? Literalmente, né? Pela definição. E claro, como a gente sabe que galáxias possuem buracos negros supermassivos centrais? Porque a Via Láctea, gente, ela não é uma exceção, ela é só parte da regra. Vocês podem ouvir mais sobre isso no episódio do sábado passado, sobre blazares e AGNs, que são buracos negros supermassivos centrais. Mas a gente sabe disso, a gente sabe que galáxias acima de uma determinada massa possuem buracos negros centrais por causa de observações, simulações e teoria, viu? Não é uma coisa assim... Não é um chute, não. Tem muitos anos de conhecimento que juntos formaram essa solidificação que a gente tem. Que a gente sabe que galáxias têm buracos negros centrais. E são observações não dos buracos negros em si, mas das consequências da presença deles. Vai ficar mais claro já já, eu prometo. Mas segura essa informação. Hoje é bem estabelecido que, pelo menos galáxias acima de uma determinada massa, de fato vão possuir um buraco negro supermassivo central. E esse buraco negro vai ser essencial na forma que a galáxia evolui, viu? O que também é completamente contra-intuitivo. Porque o buraco negro ele é supermassivo, mas ele também é muito menor do que a galáxia inteira. Mas sim, afeta como a galáxia evolui e bastante. Um ótimo exemplo das consequências da presença do buraco negro é observar gás e estrelas orbitando o buraco negro. Né? Porque o buraco negro é um objeto com massa. Então, você vai ter objetos orbitando ele. Por exemplo, se você troca o Sol por um buraco negro com a massa do Sol e põe exatamente no mesmo lugar, a nossa órbita não vai mudar. Tudo bem que a falta de luz é um outro problema. Mas a órbita, a dinâmica não vai mudar. Talvez para Mercúrio, que está muito perto, talvez. Mas assim, para a maioria do sistema solar não mudaria. Então a gente pode inferir propriedades do buraco negro observando gás e estrelas orbitando esse objeto. Que parece que está orbitando um vazio, mas a gente sabe que na verdade é o buraco negro em si. E através dessas órbitas e das leis da física, a gente consegue inferir algumas propriedades dos buracos negros. Como, por exemplo, a massa, o tamanho. São coisas que a gente pode inferir não observando eles diretamente, mas as estrelas e o gás que estão orbitando eles. Foi exatamente assim que a gente confirmou que existia um buraco negro central supermassivo no centro da Via Láctea, viu? Utilizando o Very Large Telescope, que a gente chama de VLT, que é um dos telescópios da ESO, que fica no Chile, por mais de 10 anos, astrônomos mapearam estrelas bem no centro da galáxia. Vocês ouviram certo, gente. Mais de 10 anos monitorando o centro da Via Láctea. Com isso, eles conseguiram mapear a órbita completa de algumas estrelas. A mais conhecida se chama S2. Se vocês derem um Google, vocês vão achar a animação dela completando uma órbita e passando, na verdade, bem perto do buraco negro. É bem legal, viu? Com essa órbita, seguindo as leis de Kepler, as leis de Newton e tudo que a gente sabe sobre gravidade, relatividade geral e etc., a gente consegue inferir algumas propriedades do Sagitário A estrela. Aliás, esse é o nome do nosso buraco negro. Não sei se eu já falei, tá, gente? Sagitário A estrela. E a gente escreve Sagitário A asterisco. Algumas propriedades que a gente conseguiu inferir com a órbita é a massa, o tamanho e, claro, a existência do buraco negro em si. Essas observações levaram ao Prêmio Nobel da Física de 2020 para Andrea Ghez, que é uma das poucas mulheres a receber um Prêmio Nobel da Física na história, Roger Penrose e Reinhard Genzel. Então, a gente sabe que Sagitário A estrela existe, a gente sabe a sua massa, seu tamanho e outras propriedades básicas. Como a gente pode observar um buraco negro? Porque não é nada intuitivo, né? Em primeiro ponto, buracos negros, por definição, são inobserváveis. Se a luz não escapa, o que a gente tá vendo afinal, né? A gente está vendo o que é chamado de horizonte de eventos. Um buraco negro possui uma estrutura bem complexa que mais e mais a gente consegue conhecer relativamente bem, por causa de simulações, teoria, não só observações, claro. Quando o buraco negro está acretando material, tá, como diz minha amiga Ana, fazendo um lanchinho, a gente fala que ele está ativo. E para isso, esse buraco negro tem o que chamamos de um disco de agressão ao redor dele. Acreção, o nome diz tudo, né? É o material que vai ser acretado. E ele está ao redor do buraco negro em forma de disco, orbitando o buraco negro. Esse material, ele está super quente, ele está completamente ionizado, ou seja, as partículas não são átomos neutros, mas são átomos separados, né? Então você tem uma sopa ali de prótons, elétrons e nêutrons, tudo junto, né? E ele está orbitando o buraco negro em velocidades altíssimas, relativísticas mesmo. Lembra que a gente chama de velocidades relativísticas todas as velocidades que se aproximam de uma fração da velocidade da luz, que é uma velocidade muito, muito alta. Então esse disco, ele brilha, e ele brilha bastante. E por ter velocidades tão altas assim, existem alguns efeitos relativísticos que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, por exemplo, existe o que a gente chama de beaming, que se um objeto está em uma velocidade muito alta na sua direção, basicamente ele parece mais brilhante, sabe? Assim, de uma forma bem, bem simples. Então, esses objetos, os discos de acreção, eles brilham e muito, 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 muito. Eu falei sobre eles no episódio de AGN, viu, gente? Eu falo bem em detalhes lá. Aqui eu não vou focar tanto nisso. Além disso, existe uma distância mínima que o material pode orbitar um buraco negro sem cair e sem estar, digamos, condenado para sempre. Chamamos essa distância mínima de órbita estável mais interna. O nome é lindo, né? E por fim, o que é o horizonte de eventos? É a parte, digamos, preta do buraco negro? É o ponto de não retorno. A partir dali, a luz e a energia não conseguem escapar da gravidade, do raio de ação do buraco negro mais. Você tem outras estruturas, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que importa é que a gente está vendo essas estruturas que eu falei, né? O disco de acreção, a gente está vendo a sombra que o horizonte de eventos faz o disco de acreção. E é por isso que parece uma rosquinha, sabe? Porque a gente vê o disco e o horizonte de eventos é uma parte preta interna que a gente já não vê mais nada. Mas o importante é que a gente está vendo sim estruturas. E essas estruturas nos dão mais informações sobre o buraco negro em si. Além, claro, da massa, porque isso a gente consegue inferir com órbitas. Com isso em mente, a colaboração EHT, que significa Telescópio Horizonte de Eventos em inglês, foi formada em 2015. Com esse objetivo, observar buracos negros supermassivos. A técnica eu vou explicar mais para frente, mas vocês podem imaginar que não é nada fácil, né? A primeira imagem que eles disponibilizaram foi de um buraco negro supermassivo central da galáxia elíptica M87. Esse buraco negro está muito mais distante do que o nosso, aliás, ele está em outra galáxia, então é óbvio que ele vai estar muito mais distante. Mas ele também é muito maior do que o nosso buraco negro, viu? De uma forma que o tamanho aparente no céu dos dois é muito semelhante, o que é super importante para observação em si. E aí, por motivos que vão ficar claros já já, M87 foi a primeira imagem a ser disponibilizada. Na verdade, as imagens foram feitas até mesmo na mesma época, ou observadas na mesma época, mas a análise por trás pedia uma análise mais completa para o Sagitário A estrela. Então, M87 foi a primeira foto de buraco negro que a gente tem. E ele tem uma massa de 2.400 bilhões de massas solares. Não sei se você entendeu direito, eu vou falar um número se você quiser anotar aí. 24000000000 massas solares. Não faz nem sentido assim na cabeça, né? Mas tudo bem. Com essa imagem, a gente conseguiu entender. Bem, primeiro era a prova irrefutável que buracos negros de fato existem. Não que alguém duvidasse, né? Mas a gente também conseguiu entender que o buraco negro, ele girava. E a gente aprendeu sobre o material ao redor do buraco negro, a gente conseguiu entender sobre o disco de acreção, sobre como o material se comporta nas condições mais extremas da teoria da relatividade. E, gente, tem uma coisa que eu acho incrível demais, é o seguinte. As pessoas por trás disso, eles fazem, assim, vários modelos, né? No computador, claro, de como seriam buracos negros com diferentes parâmetros. E nos modelos, a gente sabe tudo o que está acontecendo ali. Aí eles vão lá, eles degradam a imagem dos modelos para a mesma resolução que a gente vai ter na observação, e aí eles podem comparar um a um. Putz, isso é incrível, né? Tipo, eu fiquei chocada. A ciência às vezes me choca muito. E aí, comparando um a um, achando o que melhor descreve, você entende, por causa dos modelos, o que que tá acontecendo, qual a física que tá rolando ali por trás. Você entende a física em si. Nossa, eu acho isso demais. Essa parte, assim, da astronomia me impressiona muito. Então, esses objetos monstruosos com massas absurdas soam como objetos relativamente fáceis de observar, né? Eles são grandes, massivos, têm um disco de acreção muito brilhante, deve ser fácil de observar. Não é. Na verdade, é bem difícil de observar. E para isso, a gente precisa de técnicas muito criativas. Se liga que no próximo bloco, a gente vai aprender sobre os telescópios do tamanho da Terra. Você ouviu direito? Calma aí que a gente já volta. Agora que você está aproveitando a pequena pausa para pegar o seu cafezinho, ou o seu refil de chá, ou água, ou o que for, eu venho aqui te fazer um convite para você que gosta de astronomia, que está presente nas redes sociais. Você tem um monte de astrônomo presente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você tem no Twitter alguns projetos de divulgação científica. Então eu venho aqui te convidar para dar uma conferida depois. Alguns dos projetos são AstroMiniBR. A AstroMiniBR tem a ideia de trazer uma curiosidade científica com poucos tweets para você saber um pouquinho mais sobre astronomia no seu dia a dia. Além disso, semanalmente a gente tem uma coluna na Tecmundo reunindo as astrominis com maior alcance da semana. Então você tem a AstroMiniBR, você também tem a AstroThreadBR. A AstroThread tem a ideia de passar um conhecimento de astronomia mais profundo com vários tweets, de uma forma super descontraída, gente, é para todo mundo, viu? E você também tem o AstroQuizBR, que é basicamente o que diz o nome, você tem quiz sobre astronomia para testar os seus conhecimentos de astronomia. Tudo isso no Twitter, gente, todos esses projetos têm perfis próprios e você tem vários colaboradores, vários astrônomos que criam o conteúdo para esses projetos. Então você que está presente no Twitter, dá uma conferida lá, procura por esses projetos de novo. AstroMiniBR, AstroThreadBR e AstroQuizBR. E aproveita todo dia um pouquinho de astronomia na sua timeline. Voltamos! Estamos falando sobre a primeira imagem do buraco negro da Via Láctea, o Sagitários A Estrela. Anunciada tem 2 diazinhos só, gente, notícia super fresca, episódio feito em tempo recorde. Então, eu falei que não é nada fácil observar os objetos, porque apesar de bem massivos, bem brilhantes, eles estão muito distantes, então eles são aparentemente pequenos. A observação do Sagitário A Estrela é semelhante a observar uma bola de ping-pong na superfície da Lua. Tem noção disso? É ridículo. É ridículo. E cara, como que a gente pode observar isso, né? Porque isso você entra numa observação, numa limitação observacional. Com os telescópios, a gente tem que entrar um pouquinho como observações funcionam, né? E o que a gente tem com o telescópio é o seguinte. Quanto maior a antena, maior a sua resolução. Isso significa que observamos com clareza objetos aparentemente pequenos. Então, você tem antenas grandes, você consegue observar bem objetos pequenos. Pequenos em aparência, viu, gente? Então, isso significa que pode ser objetos fisicamente pequenos próximos da gente ou objetos grandes que estão muito distantes da gente. Ambos vão aparentemente ser pequenos. Mas você não pode construir uma antena infinitamente grande, porque você tem os limites de engenharia. É simplesmente impossível um telescópio absurdamente grande para ter, assim, uma super resolução. Telescópios grandes, eles ficam pesados, eles deformam o espelho. Se você deforma o espelho, você não observa nada. Você precisa transportar esse espelho para cima da montanha. As montanhas que existem nos telescópios são montanhas ermas, viu, gente? Não tem nada. As estradas nessas montanhas são feitas justamente para os observatórios. Então, tipo assim, não é trivial carregar um espelho gigante para lá. Você precisa de um solo, gente, que aguente, porque a gente tá falando toneladas de material novo. Então, se o solo não aguenta, você começa a desmoronar tudo, basicamente. Então, isso vai ficando muito complicado. E muito, muito complicado. Engenhariamente complicado. Nem sei se essa palavra existe. Inventei aqui. Até que os astrônomos. E, gente, astrônomo é assim, eu acho criativo pra caramba, viu? Desenvolveram uma técnica incrível. Aliás, não sei nem se eu posso falar que são os astrônomos que desenvolveram, porque interferometria é usada em física também, né? Às vezes tô falando uma besteirinha aqui. Mas nós astrônomos usamos isso que a gente chama de interferometria, que é absolutamente incrível. O que que é a interferometria? É uma técnica que é bem complexa, assim, é difícil explicar, ainda mais sem ter uma imagem para trazer exemplo. Então, eu vou passar assim, a ideia geral. Você usa algumas antenas, vamos começar com o exemplo de duas antenas para ficar claro, né? Em locais separados da Terra. Essa separação pode ser 5 metros, pode ser 30 quilômetros, enfim. A separação, você não tem um limite para separação, desde que estejam separados. E você aponta as antenas para o mesmo objeto ao mesmo tempo. Como cada antena está em um local diferente, cada antena vai receber o sinal em um momento diferente. Então você vai ter um pequeno gap, vai ter uma antena recebendo o sinal daquela estrela ou galáxia antes da segunda antena. E esse gap, ele está relacionado com a distância entre as antenas, viu? Maior a distância, maior o gap. Acontece que eu vou dar um pulo aqui. Quando você junta os sinais, você tem uma resolução que depende dessa distância. Então, em outras palavras, você usa a interferometria, é como criar um telescópio virtual com o tamanho que corresponde à distância das antenas. Entendeu? Tipo assim, se você tem duas antenas com 20 km de distância entre elas, é como se você tivesse um telescópio com um tamanho de 20 km. Essa é a ideia. Essa é a ideia mesmo. Tipo, eu acho isso incrível. E aí a gente chama isso de telescópios virtuais, porque não é um telescópio físico, mas assim, virtualmente você tem a mesma resolução que um telescópio teria com esse tamanho. E aí, fica óbvio qual é o limite, né? É o tamanho da Terra. Além disso, se você usar várias antenas, você melhora a qualidade desse telescópio virtual, ok? Então, basicamente, esse é o consórcio EHT. São vários telescópios que já existiam ao redor do mundo, operando em conjunto e formando um telescópio virtual do tamanho da Terra. Gente, eu vou falar de novo. Um telescópio do tamanho da Terra, viu? A gente precisa de um monstro desse tamanho para conseguir observar buracos negros. Então, assim, claramente não é nada trivial todo o processo por trás dessas imagens espetaculares. Como eu disse, é observar uma bola de pingue-pongue na superfície da Lua, sabe? Então, você imagina o absurdo que eu tô falando aqui para vocês. Mais alguns detalhes sobre interferometria é que ela depende do comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menos difícil, né? Não vou nem falar mais fácil. Menos difícil é juntar esses sinais. Então, isso significa que interferometrias são geralmente realizadas com observações de comprimentos de onda mais largos, que costuma ser no rádio e no infravermelho. Você tem técnicas tentando desenvolver interferometria no óptico, por exemplo. Mas aí você vai diminuindo o comprimento de onda, vai ficando mais complicado. O EHT e as imagens dos dois buracos negros são feitas em torno do comprimento do rádio, viu? Isso significa outra coisa também, que as cores que a gente está vendo nas imagens não são cores reais, são cores artificiais. Nós não vemos os buracos negros dessa forma, até porque a gente não vê, a gente não enxerga no rádio, então a gente não vê nada. Estou falando assim, o olho humano mesmo. O que nós astrônomos fazemos é colorir artificialmente os dados para que eles se tornem visíveis e compreensíveis para a gente. Então, são dados reais, são imagens reais, mas não é como enxergamos com o olho humano. Eu falo bastante sobre isso, sobre imagens reais, concepção artística e tudo mais, no episódio de A Revolução dos Telescópios, viu? A técnica de interferometria que cobre a Terra inteira é chamada de VLBI. Que em inglês significa interferometria de linha de base muito grande, outro nome extremamente criativo por parte dos astrônomos, porque é literalmente a Terra inteira. Então, sabendo sobre buracos negros, sobre o que a gente observa, sobre o EHT, sobre interferometria, a gente vai entrar agora nas observações do Sagitário A estrela, finalmente, que é o coração da Via Láctea. Ai, gente, eu tava no press release que aconteceu na ESO. Eu fiquei emocionadíssima, viu? Foi super emocionante, eu dei uma chorada. Mas eu sou meio besta com descoberta científica, né? Mas o clima, o anúncio, a forma que foi feito, eu achei muito incrível, muito incrível. Vocês conseguem ver, achar lives assim no YouTube. E foi muito bem feito. E eu fiz uma pergunta no final. Então, assim, todo mundo que assiste essa live até as perguntas me vê lá fazendo uma pergunta e falando do podcast. Eu sei lá quantas pessoas vão ver isso. Enfim, vamos voltar. O primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é que foi mais difícil analisar os dados do nosso buraco negro do que de M87, viu? Sagitário A, estrela, é menor. Bem, 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 bem menor mesmo que M87 estrela. No sentido que, se Sagitário A estrela fosse um donuts, M87 estrela seria um estádio de futebol. Também menor. O material nos dois tem a velocidade tangencial parecida. Mas aí que tá o pulo do gato. Como o nosso buraco negro é menor, o material completa voltas mais rápido e tem uma velocidade angular maior. Pensa assim: dois corredores em pistas redondas. Sabe essas pistas redondas para ficar dando volta? Se eles correm a uma mesma velocidade, o que tiver em raias mais internas vai fechar voltas mais rápido. É a mesma ideia. Mas isso faz com que o material varie mais rápido também. A aparência do buraco negro acaba variando mais rápido. E no nosso caso, varia muito rápido. Então a análise em si é mais difícil do que a da M87. A analogia que eles fizeram, que eu amei, é que seria como observar um cachorro correndo atrás da própria cauda. Que aí você tem uma imagem em movimento e fica tudo borrado. Então você precisa de técnicas de observação para mapear direitinho o cachorro correndo atrás da cauda. Observado o nosso buraco negro, o que que a gente aprendeu que a gente não sabia antes? Como eu disse, a gente tinha uma noção muito boa da massa. Mas observando diretamente, a gente aprendeu outras coisas. Primeiro, o nosso buraco negro também roda e roda rápido. Não é só o material que roda ao redor do buraco negro, mas o buraco negro em si também roda. Como eu disse, roda rápido. Além disso, o eixo de rotação está mais ou menos apontado para a Terra. Nada a temer, gente. Nada a temer, viu? Não é perfeitamente alinhado com a gente. Tá a uma distância de 27 mil anos-luz, ok? Então, assim, sem grilo, ninguém escuta esse episódio achando que eu tô dando sentença de morte para a Terra, não. Não é perfeitamente alinhado pra gente, de qualquer forma, mas é o suficiente pra gente falar que a gente tá vendo o buraco negro de frente e não de perfil, sabe? Diferente do M87 estrela, que a gente vê com uma certa angulação aí. Além disso, o material é bem ionizado e tem um campo magnético super, super, super forte. Por último, e o meu favorito, é que isso é consistente, essas coisas e outras coisas são consistentes com a presença de jatos. Ou seja, essas características indicariam a existência de jatos. Mas nós nunca observamos nenhum jato em Sagitário A estrela. Então, assim, isso é bem animador. Isso é uma barreira para a ciência responder. Será que tem um jato, mas a gente não observou por limitação tecnológica, ou porque, assim, realmente não dá, por causa da geometria, tá escondido atrás de alguma coisa? Ou será que essas características não indicam necessariamente jatos? Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Gente, um pequeno off aqui. Quem fala bastante de buracos negros, e eu li bastante no perfil dessa pessoa até para falar sobre buracos negros nesse episódio, é a Thaisa Storch. Ela tá no Twitter, no Instagram, acho que como Astrofísica Thaís. Para quem quiser dar uma conferida, ela faz assim vídeos ótimos, dá para entender super bem, o conteúdo dela é maravilhoso. Então, quem quiser dar uma conferida, Astrofísica Thaisa. Então, a gente aprendeu bastante com essas novas imagens do Sagitário A estrela. A gente está conhecendo mais do nosso próprio buraco negro e mais sobre como buracos negros supermassivos funcionam em geral. Isso é super importante, isso vai ajudar a entender várias coisas, como os buracos negros supermassivos afetam a evolução de galáxias, como eles nascem, crescem, evoluem. E assim, é um feito tecnológico absurdo demais. Como eu disse, mais de uma vez, é uma bola de ping-pong na Lua, entendeu? É uma coisa absurda. Então, quais os próximos passos? Hoje, o EHT tem em torno de 10 telescópios na colaboração e a ideia é aderir mais e mais, que aí as imagens vão ficando mais afiadas. Eu posso fazer um episódio sobre interferometria, que aí fica mais claro, né? Porque as imagens ficam melhores e tudo mais. Outra coisa, será que o céu é o limite? Tem gente que acha que não. Existem projetos para criar interferômetros com satélites. Teríamos telescópios virtuais maiores que a própria Terra, entendeu? Porque aí com satélite você não tem limite mesmo. A gente já conseguiu observar buracos negros com tamanhos aparentes muito menores que esses dois. É isso porque eu acho que eu não mencionei, mas M87 estrela e Sagitário A estrela são os dois melhores candidatos para observação, viu? Com os maiores tamanhos angulares. Então, assim, um interferômetro de satélites aí não tem limite mesmo, a gente vai observar é tudo. Então, gente, com o EHT criando um telescópio virtual do tamanho da Terra, a gente conseguiu finalmente observar o coração da Via Láctea e entender um pouco melhor como que ele pulsa, como ele bate. E eu fiquei super animadíssima, espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi feito um pouquinho em tempo recorde. Eu assisti o press release hoje mais cedo. Aliás, tem um live no meu Instagram, como que foi o press release. Perdoe alguns erros assim de correria de episódio, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você não tá no grupo do Telegram, entra lá. É só pesquisar astronomia em meia hora. Lá a gente discute os episódios. Você também pode mandar novos temas. Também pode mandar dúvidas cósmicas. Então entra lá na comunidade, está chegando quase em 100 pessoas. Eu tô super animada, tem nem uma semana de grupo. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem.
Astronomia em meia hora.